Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Suas Bíblias, num texto que está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos meditar num texto clássico, bem conhecido, que é sobre a missão, o envio dos 70. Então nós vamos ler do versículo 1 ao 12 e depois leremos do 17 ao 20. O tema dessa mensagem é mais trabalhadores para a Seara. Sempre precisamos de mais trabalhadores, né? Vamos orar antes de abrirmos e lermos esse texto? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos despertou essa manhã e mesmo sem lembrar, as Tuas misericórdias foram renovadas em nossas vidas. O Senhor nos convoca e nos trouxe até aqui para, como família de Deus, juntos honrarmos, engrandecermos, glorificar o nome do Senhor. E nós queremos fazer isso hoje. Nós já fizemos através dos cânticos, da comunhão fraterna, mas especialmente nesse momento que agora vamos ler a Tua Palavra, a nossa oração. Desejo do nosso coração é que o Teu Santo Espírito possa falar de maneira íntima e preciosa a cada filho presente aqui, a cada amigo. Abençoe a leitura e as verdades eternas que vamos tirar desse texto para as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1 diz: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17: então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submete, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Maravilhoso esse texto. Mas para que a gente consiga entender melhor, nós temos que necessariamente voltar para o contexto anterior imediato, que é o capítulo 9. O capítulo 9, ele prepara cada episódio, cada cena, cada relato de Lucas, está preparando então os ouvintes para esse capítulo 10, para o envio dos 70. Então nós temos, por exemplo, no capítulo 9, a primeira multiplicação dos pães. E os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, despede esse pessoal. E aí nós sabemos qual é a resposta. O Senhor, ele fala, dê vós mesmo de comer a eles. E eles ficam frustrados, porque eram muitos. Depois, fala sobre a cura. Lucas, ele vai narrar a cura do jovem possesso. E ali, a preocupação daqueles discípulos de estarem tentando expulsar o demônio, mas não consegue. Jesus repreende. Jesus, ele chama atenção e fala, vocês são muito tímidos, porque vocês não conseguem expulsar o demônio. Depois a discussão sobre qual seria o maior do reino de Deus. Aquela discussão humana, aquela discussão carnal, aquela discussão vergonhosa, onde eles queriam ali, então, tomar os melhores lugares no reino de Deus. E finalizando, então, ali, no versículo 9, já se aproximando do capítulo 10, capítulo 9, se aproximando do capítulo 10, finalmente a narrativa daqueles que queriam seguir Jesus. Que estavam empenhados em seguir Jesus, mas não foram, por várias razões, e o Senhor coloca aqui algumas razões. E aí nós então entramos no capítulo 10 com uma palavra interessante, uma palavra de transição. Depois disto que nós vimos no capítulo anterior, e aqui nós somos surpreendidos que não havia apenas 12 discípulos, porque no capítulo anterior também vai falar o nome dos 12 discípulos. Mas nós somos surpreendidos porque tinha 70 discípulos que viveram no anonimato, que os seus nomes não foram colocados aqui, numa lista formal. E isso aqui para nós já é uma lição muito preciosa. Há uma necessidade urgente de mais trabalhadores na manutenção, na construção do reino de Deus. Nem todos serão pastores. Nem todos serão obreiros, nem todos serão presbíteros, nem todos serão missionários. Mas todos que já foram alcançados e lavados no sangue do Cordeiro têm a responsabilidade, têm um compromisso, têm o privilégio de divulgar, de expandir, de ser uma bênção do reino de Deus e pregar o Evangelho para as pessoas. O que Jesus está dizendo, iniciando esse capítulo aqui, é ó, prestem atenção, porque eu tenho uma obra. E essa obra foi confiada pelo meu Pai. E lá depois, o Evangelho de João vai falar isso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 21, versículo 20. E ele fala, eu recebi uma incumbência, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma responsabilidade, e eu estou procurando pessoas que possam fazer esse trabalho comigo e por mim. E a partir daí, então, Jesus ele começa a mostrar quais são as qualificações, as qualidades que esses trabalhadores deveriam ter. E o texto é extenso. E nós estamos num momento especial, aí um culto às 9 horas, mas ele começa, então, colocando algumas qualificações. Primeira qualificação é que ele coloca sobre o trabalhador, ou seja, se você quer... entrar nessa empreitada, se você quer aceitar esse desafio e ser um trabalhador, você precisa ser obediente. Isso é logo de cara. E o versículo 3 fala, ide, eu vos envio. E essa, sem dúvida, é a principal qualidade de um trabalhador, desse trabalhador. Eles precisam obedecer, eles precisam ir e indo, eles precisam fazer o que o Senhor manda. No contexto que nós vimos aqui anterior, Jesus ele chama a atenção de várias pessoas que queriam, que tinham desejo, mas por alguma razão se perderam no meio dos muitos compromissos. Ah, eu preciso me despedir. Senhor, eu vou, mas eu preciso me despedir dos meus familiares. Senhor, eu vou, mas deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Talvez, irmãos, nós não conhecemos essas pessoas. Talvez fossem pessoas talentosas. Talvez fossem pessoas importantes. Mas elas não se dispuseram. Elas não se colocaram e não obedeceram à ordem de Jesus. Elas não foram. E Jesus, então, usou outras. Eu lembro que aqui ainda nesse púlpito, quando nós éramos jovens, não faz muito tempo não, irmãos. Lembra, Célio? Eu lembro que o líder da mocidade, o nosso líder da mocidade, nós tínhamos uma mocidade sábado à noite, aqui desse púlpito, irmãos. Estou falando de 30, 32, 34, 35 anos atrás. Né? O líder falou assim que Deus estava à procura, desse púlpito aqui, que Deus estava à procura de jovens que pudessem se comprometer na obra dele, no evangelho dele, no reino dele, com a igreja dele. Lembra disso? E eu lembro que eu estava sentado no meio ali dos bancos e aquilo atingiu como flecha o meu coração e eu falei, puxa, eu quero isso. Mas quando eu olhava para os lados, eu pensava, não, se Deus for usar, vai usar outro ali, que tem um nome mais bonito, que vem de uma família mais imponente, que tem um pouco mais de estudo, né? Que fala o português de maneira mais correta, com uma melhor concordância. Mas o fato é que o tempo passou e Deus tem usado muitos, mas muitos que tinham ou que têm muito mais potencial do que nós, não foram usados porque não se colocaram à disposição. Então o chamado para sermos trabalhadores na Seara é para todos. Todos nós, não apenas para os pastores, não apenas para os presbíteros, não apenas para os líderes, não apenas para aqueles que fizeram cursos no seminário ou da TEC ou qualquer outro curso de capacitação. Ontem nós tivemos, promovido pela nossa igreja, de maneira muito fantástica, um curso de capacitação. Mas a ordem do Senhor é para todos nós. E Deus só vai usar aqueles que se colocarem à disposição. Talvez você, olhando para você, você pense, como eu, há 30, 35, 37 anos atrás, Senhor, não tem muito aqui para oferecer. Tem pessoas com mais potencial. E talvez seja verdade. Mas Deus não usa aqueles que são mestres em oratórias ou diplomados. Usa também esses. Deus, sobretudo, usa aqueles que se colocam à disposição. Então, a primeira qualificação de um trabalhador era que esse trabalhador precisaria ser uma pessoa obediente. Segunda qualificação que nós encontramos nesse texto, ainda no versículo 3, é que além de obediência, esse trabalhador, essa trabalhadora, precisava ter coragem. Porque ele vai dizer o seguinte: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então Jesus aqui, ele faz um alerta, ele fala, vocês vão, vocês serão enviados, mas tomem cuidado, porque não será um mar de rosas. O trabalho é duro e o mundo não vai estar recebendo vocês, abrindo a porta da casa para que vocês entrem com um buquê de flores ou uma caixa de bombom. Vocês serão enviados no meio dos lobos. E muitos, muitos aqui têm sido perseguidos. Quando a gente se coloca à disposição para fazer a obra de Deus, a gente percebe que mesmo que nós não estamos no Oriente Médio, mesmo que nós não estamos em alguns países fechados para o Evangelho, e aí tem a lista daqueles países que são mais fechados, ainda assim num país que nós temos a liberdade de cultuar a Deus, ainda assim nós somos perseguidos. E não é uma perseguição camuflada não, irmãos, em alguns momentos a perseguição ela é muito clara. Eu lembro que há 22, 23 anos atrás, nós começamos um trabalho em Guarulhos, eu não sei quantos lembram, e nós alugamos um lugar ali, fizemos um ponto de pregação, uma congregação, e no dia da inauguração, então, ali a gente estava, um dia antes, fomos ali no sábado, lavamos, pegamos as mangueirinhas ali para lavar o salão, que nós alugamos, e de repente bateram lá na nossa porta lá, e era o fiscal da prefeitura de Guarulhos, querendo multar a gente, falando que a gente não podia gastar toda aquela água, porque era uma época de racionamento, a gente nem sabia disso. Ué, mas isso é uma lei, é uma ordem, tudo bem, a gente se submeteu à ordem. O problema é que do nosso lado, de maneira muito escancarada, o vizinho estava lavando o carro dele e não foi repreendido. Há pouco tempo atrás, na cidade de Itacoatiara, teve fiscalização entrando no meio do culto para fiscalizar, para ver se tinha todos se a igreja se enquadrava nas regras ali do Covid-19. Tudo bem, eram regras que precisavam ser obedecidas, mas saindo dali e dando uma volta ali no centro de Taquatiara, as pessoas estavam todas ali se reunindo, uma verdadeira multidão, bebendo, numa até altas horas, com um som muito alto aí. Então nós vemos isso, esse tipo de perseguição, né? Enquanto a gente está ali tentando obedecer, cumprir as leis, a gente percebe que os lobos se divertem até altas horas e não obedecem nada. Então, num contexto de missões, essa questão da coragem, ela é muito grande. A questão da perseguição, ela é maior ainda, né? E a gente precisa ter sabedoria aqui na cidade e lá no Amazonas, para a gente separar uma linha muito fina daquilo que é pecado e daquilo que é cultura. Porque quando o Evangelho ele entra na vida, na casa, numa sociedade, numa comunidade, a cultura ela fica. Mas o pecado, aquilo que é pecado, tem que sair. E tendo morado numa comunidade ribeirinha, num lugar aí tão isolado, muitas vezes eu temi, como homem, como chefe da casa, pela integridade física minha, do André, que tinha um ano, da Mara, fomos ameaçados. Por quê? Porque nós fomos enviados no meio do lobo, dos lobos. Então a gente tem que pensar isso. É preciso ter coragem e disposição, deixar a preguiça de lado, para a gente sair e fazer um trabalho no sábado à tarde. E a gente precisa ter coragem, porque no meio desse trabalho a gente vai encontrar talvez situações adversas. Então uma das qualificações que ele fala que os meus trabalhadores deveriam ter, além de obediência, eles deveriam ter coragem. Uma terceira qualificação, além de obediência, além de coragem, eles precisavam ser simples. E o versículo 4 fala, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. Então Jesus aqui, é claro que ele não está dizendo para os seus discípulos que eles tinham que ir descalços. Mas eles deveriam evitar levar uma mala muito grande ou muito dinheiro. Pois aqueles que trabalhavam do Evangelho deveriam eles serem sustentados. E aí a gente tem aí aquela teologia pouco divulgada, que é a teologia do sacrifício. Onde muitos querem pregar o Evangelho, mas não querem ter dificuldades nesse meio termo. Uma das coisas mais raras é hoje encontrarmos pessoas que estão se formando em grandes escolas, em grandes seminários, e que estejam dispostos em ir para campos transculturais. Onde tem um preço. E a gente percebe isso. Versículo 7, falar, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não andeis a mudar de casa em casa. Então a ideia aqui é, não diga, puxa, eu entrei nessa casa aqui, ela é muito suja. Essa casa é muito pobre, eu vou procurar outra. Eu vou buscar uma casa que tenha um pouco mais de conforto, um pouco mais de luxo, procurando as melhores refeições. E Deus está falando, sejam simples. Versículo 8 fala, quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Eu lembro de um dos estágios que nós acompanhamos, os nossos alunos, ainda morando no Instituto Missionário Palavra da Vida, eu e a Mara pegamos um barquinho que cabia 800 pessoas e navegamos de Belém para Manaus 5 dias. Eu aconselho vocês, quem puder fazer essa viagem, é fantástica. Hoje a gente não faz mais essa viagem porque não compensa financeiramente. Mas há 20 anos atrás valia a pena, porque a passagem aérea era muito cara. Hoje ninguém faz mais isso, mas é muito divertido. Então nós saímos, levamos ali um grupo de 32 alunos, entramos no barco do seu Ricardo Parker, do missionário, e então fomos ali deixando dois rapazes, eu ficava com os dois rapazes, 2 dias, 3 dias, a Mara ficava com 2 moças, nós éramos ali os responsáveis por esses alunos e responsáveis também para fazer a avaliação. ver como que era o desenvolvimento, porque era um estágio que eles estavam prestando. E eu lembro muito bem que quando nós chegamos numa comunidade, ali no Rio Urariá, isso há muito tempo atrás, nós entramos e nós fomos muito bem recebidos, mas uma casa muito simples, irmãos. Uma casa muito pobre. E o homem, assim, com um sorriso largo no rosto, ele pegou um cupuaçu. Você sabe como é que é o cupuaçu? Quem conhece o cupuaçu? O cupuaçu é um suco maravilhoso, mas você tem que ter uma tesourinha ali para cortar, você tem que ter um liquidificador, você tem que tomar ele bem gelado, coloca um pouquinho de leite, ó, fantástico. Tá? Se quiserem, pode convidar a gente e servir um suco de cupuaçu. Mas é talvez um dos sucos mais conhecidos, mais tomados ali na região do Amazonas, né? Só que nós estávamos numa casa ribeirinha, não tinha energia, não tinha tesoura, não tinha liquidificador, e a pessoa na nossa frente abriu o cupuaçu e começou com a mão assim mesmo, a mão não estava muito limpa, e começou na nossa frente, colocou o copo ali, pegou uma água e aí colocou no copo, a água estava assim beirando ao marrom. E ele serviu, então, 3 copos. E quando eu olhei, assim, para a cara dos 2 alunos, eles estavam atônitos, eles estavam, assim, completamente tomados, assim. E aí eu perguntei, não tem um açúcar, né? Não tem um açúcar para descer mais fácil? Aí ele falou, ah, eu tenho sim. Aí ele foi lá, enquanto ele entrou para pegar o açúcar, o aluno, ele olhou desesperado e falou assim, professor, o que que eu faço? Eu falei, toma, bebe. E aí bebeu aquelas pelotas. Assim. Antes do André nascer, nós fizemos uma expedição, a próxima a Guiana Francesa. E para chegar nessa expedição, nós pegamos um avião de Belém a Santarém, um barco navegando de Santarém a um lugar chamado Oriximiná, mais 24 horas. Pegamos um pau de arara até a cidade, um caminhão, né, confortável. Dormimos e depois, no outro dia, pegamos uma voadeira, uma lancha, um motor de 15 HP, navegamos mais 4 horas. E falaram para nós, essa é o lugar de maior, é um lugar de área endêmica de malária. O maior surto de malária está nessa região. E a gente tinha que dormir na rede usando, como é que é o nome? Usando mosquiteiro. Meu, é horrível isso. Porque eu tenho o costume de ir 2, 3 vezes no banheiro. Aí eu colocava os pregadores, fechava ali. Eu falei, mas se eu abrir aqui, um entra aqui, um carapanã entra. Sabe o que era carapanã? Sabe o que é carapanã? Aqui não tem carapanã. Aqui tem pernilongo. Lá é carapanã. Em outros lugares é muriçoca, né? E aí, então, nós entramos numa canoa e 2 famílias de índios vieram então nos recepcionar. Nós não entendíamos absolutamente nada do que eles falavam e então com a canoa nós navegamos 4 dias até chegar à aldeia deles. E era um rio não navegável, mais ou menos 80 corredeiras, cachoeiras. E eu lembro que quando o índio saiu, ele deu 2 tiros. Pum! Deu mais um tempo, deu outro tiro, uns 10, 15 minutos depois. E a gente estava ali com um terçado, com um facão, tentando dar uma limpadinha. Era uma beliche, no meio da mata, né? Eu colocava minha rede embaixo e a Mara colocava a rede dela em cima. Eu ficava brincando, né? E ficava ali. E o índio chegou, deu 2 tiros, chegou com 2 mutu e com 2 guariba. Com 2 guariba, 2 macacos e 2, que a gente chama de peru, do 2 mutu, né? Grandes, com 2 tiros. E aí então a Índia foi lá preparar a nossa comida. Eu não quero que a gente se perca onde nós estamos, porque é muito importante a gente entender que nós precisamos ser simples quando nós levamos a mensagem do Evangelho. E eu lembro que alguém falou, olha, esses índios aí, eles comem de cócora e eles olham no gogó, estava à noite, eles olham no gogó para ver se a gente engoliu a comida deles. E o que você não pode fazer, nós fomos aconselhados, não jogue a comida fora. E eu comi um pedaço da carne do macaco E, meu, era uma carne assim, era um negócio assim, parecia um chiclete, que era muito grande e o negócio não descia. Eu tentava triturar com os dentes e eu falei, meu, se eu engolir esse negócio aqui, eu vou morrer engasgado. E aí quando a gente, naquela fogueirinha, na penumbra da noite ali, ainda era cedo, a gente estava muito cansado, talvez 7, 7:30, era hora de comer e já dormir. No meio da mata isso. E aí eu dei uma olhadinha assim e joguei fora. Eu peguei um pedaço, um outro pedaço, que tinha o rabo do macaco, que estava até que tava com um pouco de pelo ainda, porque a Índia não teve o tempo para cuidar. A Mara já fez muita carne de macaco, mas é diferente você comer a carne de macaco preparado em casa, com a sua esposa, com os temperos, né? E eu lembro desse episódio, né? Os índios olhando no nosso gogó, vendo se a gente de fato ia engolir a comida. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tem missionários, eu estou falando de missionários. Eu estou falando de missionários na Amazônia. Tem missionários que não dormem em rede. Não dormem em rede. Tem missionários que não gostam de calor. Tem missionários que não tomam banho no rio, porque tem medo. Não comem peixe. Não querem. Não comem peixe. Tem missionários que não têm a disposição de ficar 2, 3 dias numa comunidade ribeirinha ou numa aldeia indígena, porque tem filhos pequenos, tem que voltar para casa. E essa questão ela é muito importante por causa de uma palavra. A palavra se chama identificação. No fundo, tudo vai contribuir para nós ganharmos o respeito dele. E ganharmos o direito de falar para eles. Porque se não for assim, nesse contexto missionário, eles até ouvem a gente, mas não dão muito interesse, porque afinal de contas a gente não consegue nem comer a comida deles. Né? Eu lembro de um episódio há uns 2 anos atrás, um lugar muito distante, nós começamos um TLC num rio chamado Rio Miriti, e um rio distante mesmo. Uma igreja, então, sabendo disso, sem a gente divulgar, falou, olha, nós vamos pagar aí a comida, né, desse treinamento, do sexta, sábado e domingo. Então nós fomos até lá, e aí depois de 3 anos, o trabalho já estabelecido, o trabalho voando, nós dormimos na casa do líder lá, que hoje é seminarista, do Seminário Flutuante, o Jeremias, e eu perguntei para o Jeremias ali, com o André, com a Mara, a gente dormindo na rede, dentro da casinha dele, uma amizade gostosa, e eu perguntei para ele, Jeremias, o que mais chamou a sua atenção nos treinamentos que a gente realiza aqui? E eu pensei, sinceramente, irmãos, que ele ia falar assim, o que mais chamou a atenção foi esses data show, esses filmes que vocês passam, essas apresentações, essas apostilas bonitas, invocadas. Eu imaginei que ele ia falar isso. Mas ele não falou. Ele falou, olha, o que mais chamou a atenção, pastor, foi que você, quando veio aqui, você falou que ia voltar e nós falamos, ele não vai voltar. Ele não vai voltar, porque muitos prometeram e a gente mora muito longe. E o que mais impactou as nossas vidas foi quando vocês chegaram e quando vocês realizaram o ministério. O que mais impactou a minha vida, disse o Jeremias, foi ver a Mara de cócora, num fogareiro de barro, um fogãozinho de barro, fazendo a nossa comida. A comida de 24 alunos, mais a nossa família. Isso foi o que mais impactou. Então, irmãos, para esse líder ribeirinho, que tem feito grande diferença nessa região, o mais importante foi isso. Porque isso mostrou para ele, para sua família, para aquelas pessoas, que eles eram importantes para Deus. E isso fez toda a diferença. Então, se quisermos aceitar o desafio de sermos trabalhadores, ele coloca esses critérios de obediência, de coragem, de simplicidade, mas ele apresenta também aqui, o Senhor, uma quarta qualificação. E a quarta qualificação, ele fala que nós precisamos ter a consciência da urgência da obra. Versículo 4 fala, e a ninguém saudeis pelo caminho. Né? É claro que isso é questão cultural, né? Bem diferente da nossa. Às vezes eu fico até com vergonha, né? Porque às vezes eu cumprimento alguém e eu pergunto, tudo bem, Mateus? E não dou nem tempo o Mateus receber, não dou nem tempo o Mateus responder e eu já falo, abraço, Deus te abençoe, tá bom? A gente vive numa sociedade tão corrida que a gente faz por educação, a gente não está interessado em saber como a pessoa está. Mas naquela época a questão era cultural, as pessoas elas demoravam de fato muito tempo. E aí o Senhor Jesus ele usa isso falando, olha, sobre a urgência da obra. E em várias ocasiões, nos evangelhos, o Senhor ele demonstra que a obra de Deus ela é urgente. Em João capítulo 4, versículo 35, fala, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vedes os campos, porque já branquejam para a ceifa. Os discípulos estavam pensando, Senhor, tem muito tempo. E o Senhor Jesus está repreendendo, falando, não tem. Não tem muito tempo. A hora é agora. E além da pressa, além da urgência da obra, tem um outro fator que a gente precisa considerar. Se a igreja do Senhor não se apressa em ceifar, o inimigo ele se adianta e ele faz a ceifa. Isso tem acontecido. E num contexto tão longe como o Amazonas, lugares tão isolados, a gente já vê a presença de seitas que estão ali enganando as pessoas. Se não fizermos o nosso trabalho aqui nesse bairro, o inimigo vai fazer. Então muitas vezes nós perdemos muito tempo com vivendo nesse mundo, até a vida cristã. Coisas que nem são erradas. Mas isso a gente vai assumindo com aos poucos tanta responsabilidade, tanto compromisso nesse mundo, que isso vai tornando algo pesado. A gente vai carregando um fardo muito grande, a gente assume muitos compromissos e a gente acaba sendo muito lento no caminhar da nossa vida cristã com o Senhor. E Jesus ele está dizendo aqui, ó, não sejam pesados, não carreguem peso na vida de vocês. Então, irmãos, é muito fácil a gente se perder em meio a muitos e tantos compromissos que nós assumimos. Às vezes queremos assumir muita coisa e isso nos sufoca. São responsabilidades no trabalho, na profissão, na faculdade, são viagens, eu preciso ter tempo para lazer, eu preciso ter tempo para a família, e aí a nossa agenda vai ficando cada vez mais sobrecarregada e não há espaço e tempo para Deus e para a obra de Deus. Mesmo vivendo a vida cristã. A gente perde a perspectiva da eternidade. De que o tempo é muito curto. E não tem problema nenhum da gente ter alvos e objetivos na nossa vida, irmãos. Não tem problema da gente querer ser um empresário de sucesso. Não tem problema para jovens recém-casadas de sonharem ter filhos. Não tem problema da gente ter o desejo e a vontade, um projeto de ter uma família perfeita. Mas o que nós não podemos cair é cair no erro de que fazendo essas coisas a gente comece a se desconectar da missão que Deus nos confiou. Tudo na nossa vida tem que ser voltado para a glória de Deus. O compromisso que eu tenho, o que eu assumi, o projeto que eu assumi, o curso que eu vou fazer, a viagem que eu vou fazer, tudo tem que ter em vista a glória de Deus. Às vezes a gente olha a nossa vida como se fosse aquelas... Agora é coisa do passado, né? Agora está chique, né? Antigamente você vinha com aquela... Como é que é aquela bandeja, né, de Santa Ceia, né? Às vezes a gente olha a nossa vida como se a nossa vida fosse, fosse departamentos. Aí então aquele cálicezinho, aquela área da minha vida, eu estou bem, está cheio, está transbordando. Essa área da vida aqui está no meio, essa área aqui está bem ralinho, bem rasinho. E a ideia não é essa. A nossa vida toda deve estar diante do altar do nosso Deus. Então nós precisamos ter a consciência de que a missão que o Senhor nos confiou é uma missão urgente. Mas existe uma quinta qualificação. E ele fala, quando vocês forem, de maneira simples, obedecendo às minhas ordens, nessa convicção, nessa pegada de que a obra é urgente, vocês precisam pregar a reconciliação. Versículo 5 fala, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nessa casa. A paz de Deus. Não há algo mais significativo quando nós fazemos uma visita do que levar a paz de Deus dentro dessa casa. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de conflitos, nós vivemos num mundo de guerra, o nosso país está em conflito, muitas vezes a nossa cidade está em guerra, muitas vezes dentro do nosso condomínio onde a gente mora, ou dentro da nossa família, existe conflito, existe guerras, e como é precioso nós temos então essa ponte para pregar a reconciliação. E o nosso trabalho como missionários no Amazonas envolve essa grande responsabilidade, levar a paz de Deus a essas pessoas que são escravizadas pelo inimigo, por Satanás. E quando nós estamos numa comunidade, quando nós estamos numa casa, nós fazemos de tudo então para fazer amizades, para quebrar aquela barreira da inimizade. Porque quando a gente faz essa amizade, constrói pontes, é muito mais fácil a gente pregar o Evangelho. Então nós gastamos tempo ali formando a amizade, nós gastamos tempo pregando, evangelizando, aconselhando, né? Mas Deus, Ele confia para nós esse ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação é o ato de Deus, não humano, não é nosso, é o ato de Deus de fazer com que o homem tenha novamente comunhão com Ele. Isso é reconciliação. Essa é a vontade de Deus. E essa também é a nossa vontade como igreja. Que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. E que a paz de Deus entre naquela casa. Às vezes a gente não percebe, mas eles estão ali a ponto de se degladiarem. Famílias completamente destruídas. Mas quando nós entramos ali no primeiro momento, a gente vê aquela família sorrindo, nos recebendo bem. Mas nós devemos desejar que a paz de Deus entre nessa casa, que Jesus encontre essas vidas, que essas vidas sejam transformadas pelo o Evangelho. Esse é o objetivo de evangelismo. Esse, irmãos, é o objetivo de missões. E nós temos ali a experiência de ver comunidades que no passado foram comunidade completamente destruída pelo pecado. Pastor Patrick, em 2006, esteve conosco com um grupo lá, né? E aí nós pegamos um barquinho, e fomos lá para a comunidade Pachuba. Lembra daquela comunidade? Ali era uma Disneylândia, né? Era uma comunidade fantástica. A nossa comunidade que a gente morava era uma comunidade dura, né? Pedral, não tinha muito convertido, muita briga, muita rivalidade entre eles, muita disputa entre eles. Então a comunidade de Pedral não era bem vista no Rio, né? Pô, não tomei nem esse aqui. Obrigado. Não era muito vista, bem vista. Mas a comunidade de Pachuba, nossa, tinha muitos jovens, o evangelho estava ali, né, voando, todo mundo gostava de ir para Pachuba. Mas nem sempre Pachuba foi assim. Teve vezes antes, quando ainda morava em São Paulo, fazendo viagens para o Amazonas, que nós, então, não parávamos em Pachuba, pela violência. As festas que sempre acabavam de maneira muito violenta. Vila Bacaxis, que hoje é um centro missionário, um lugar estratégico, nem sempre foi assim. Há 20, 22, 23 anos atrás, nós não tínhamos nem permissão de entrar na Vila Bacaxis. A primeira comunidade alcançada foi São Raimundo, bem do lado. E hoje, a comunidade já foi alcançada. Há uma igreja forte fazendo muita diferença. Então, a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. O resultado é com o Senhor. Agora, o que o texto fala é, se houver rejeição, aquela pessoa vai prestar conta diretamente para Deus. Se eu prego o Evangelho, se nós pregamos o Evangelho, não é nossa responsabilidade se a pessoa vai se converter ou não. É nossa responsabilidade sermos o trabalhador, estarmos envolvidos. Agora, quando o evangelho ele é pregado, só existe dois resultados. Ou a pessoa aceita, e ali há salvação, ou a pessoa rejeita, e ali há condenação. Então, o evangelho ele precisa ser pregado, irmãos, de maneira simples, de maneira clara, mas mostrando, sim, os benefícios. Mas também, quando a pessoa recusa o evangelho, precisa alertar essa pessoa do que vai acontecer com ela. Porque muitas vezes, a gente querendo ser muito bonzinho, a gente só fala dos benefícios do evangelho. A gente fala das bênçãos do Senhor. A gente fala da paz, que excede todo o entendimento. A gente fala do céu, aonde nós vamos morar por toda a eternidade. Mas muitas vezes, quando a pessoa rejeita, nós não temos coragem de falar que há um tipo de condenação. Então nós somos tentados a só falar os benefícios do evangelho, as bênçãos. E o Senhor está usando aqui um exemplo da cidade de Sodoma. E ele vai falar, olha, a cidade de Sodoma, e nós já conhecemos a história, ela foi completamente destruída por causa do seu pecado sexual. Todos nós conhecemos a história. E o Senhor está falando, olha, quem rejeitar a minha mensagem, a mensagem de paz que eu oferecer, terá um fim pior do que Sodoma. Então nós devemos pregar o evangelho, mostrando os benefícios, mas também mostrando a consequência da rejeição. Porque, às vezes, é muito claro, muito direto a pessoa falar, você entendeu tudo que eu falei? A pessoa fala, eu entendi. E você não quer aceitar Jesus como Salvador? E a pessoa fala, não, não quero, não gostei. E aí a gente sai, então que Deus te abençoe. Não, peraí, tem uma outra pegada aqui. É o evangelho da reconciliação. Por último, a última qualificação, não que o texto apresenta, mas que eu me proponho apresentar para vocês essa manhã, está lá dos versículos 17 ao 20. É valorizar aquilo que é eterno. Os trabalhadores precisavam ter consciência para valorizar aquilo que era eterno. E o texto vai falar para nós, então regressaram 70. Lembra, os 70 eles foram. Estavam, eu imagino que eles estavam amedrontados ali, mas eles foram. E depois, não sabemos ao certo quanto tempo depois, eles voltaram. E eles voltaram e regressaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Interessante isso. Lembra daquele paralelo do texto anterior, que prepara o capítulo 10, onde os próprios discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela pessoa, e eles estão agora falando, olha, os demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E é aqui que eu quero ter um tempo com vocês. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem. Viu, Sérgio? Se alegre porque o seu nome foi arrolado no reino de Deus. Isso precisa mexer comigo. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa fazer diferença, irmãos. Ao retornar, os discípulos, eles estavam tão admirados, tão eufóricos com a experiência de expulsar demônios, porque talvez eles achassem que aquilo só iria acontecer com Jesus, ou no máximo com os discípulos. E eles estavam voltando aqui dizendo, olha, esse negócio é bom mesmo, esse negócio dá certo, né? Deu tudo certo. E aí Jesus, como sempre, ele ensina uma outra grande lição, ele fala, ó, é muito legal ver vocês assim, mas valorize aquilo que é eterno. Não fique eufóricos, não fique felizes, empolgados apenas por isso. A nossa maior alegria não são os nossos feitos, as nossas conquistas. O que é mais importante é que eu fui salvo. O mais importante é que enquanto a Mara está lá, no velório do Sérgio, é saber o Sérgio foi salvo, foi alcançado. Jesus, então, ele mostra, muitas vezes, que nós estamos empolgados apenas com a nossa vaidade, com os nossos caprichos, apenas com os resultados. E isso, para nós que somos obreiros, pastores, isso é um perigo muito grande. Infelizmente, tanto na igreja do Senhor como no campo missionário, existe muita competição. Às vezes nós olhamos e temos a tendência de comparar. O pecado da comparação daria um bom tema para uma boa mensagem. O pecado da comparação. Às vezes a gente se compara. Quem é mais capaz? Quem canta mais? Quem batizou mais? Quem pregou o evangelho para mais pessoas? Para mais pessoas? Quem tem a igreja maior? Qual é o pastor que tem a igreja maior? E o que o Senhor está falando aqui, nós não somos nós que fazemos absolutamente nada. Deus é soberano. Ele é o dono da seara. O resultado vem dele. Existe uma comunidade muito conhecida dos Irmãos Moráveis, um grupo de irmãos que viveram na antiga Saxônia, atual Alemanha, no século 17, 18, liderado por um homem que vocês já sabem, chamado Conde de Zinzendorf, né? Nicolas von Zinzendorf. Dizem os relatos e os livros de história que essa igreja, ela foi exemplo em enviar pessoas leigas para todos os cantos do mundo. Uma igreja que ensinou a ideia de que todo cristão era um missionário. E conta a história que o Conde de Zinzendorf, numa de suas viagens, ele encontrou alguém que falou sobre a grande necessidade dos esquimós no Polo Norte. Era uma região, especialmente naquela época, muito longe. E ele ficou tão impressionado, ele ficou tão impactado com aquela história, que enquanto ele voltava para a sua comunidade, ele orou a Deus, pedindo para que Deus mostrasse a solução. E veio à mente do Conde de Zinzendorf um homem conhecido ali na comunidade como Oleiro. Era um homem solteiro de meia idade. E quando ele chegou na comunidade, ele foi até a casa do Oleiro. Nós não sabemos o nome, mas a história ela é bem conhecida. E ele chegou então e ele mostrou a necessidade sobre a evangelização dos esquimós no Polo Norte. E ele desafiou aquele homem de meia-idade, solteiro, a ir ser missionário lá. Mas o homem pediu um tempo para orar. Olha, deixa eu orar. Enquanto, antes do homem orar, então, o conde falou, olha, antes de você orar, eu preciso que você considere três coisas importantes, três advertências. Se você de fato for, você precisa entender que você vai, mas nós não temos recursos financeiros. Nós não temos dinheiro no caixa da nossa igreja. Então você vai sem dinheiro. Outra coisa que você precisa saber, Oleiro, é que você vai sozinho, porque não temos ninguém para enviar com você. E era característica dessa comunidade, sempre enviar dois em dois. Mas não tinha ninguém. A grande maioria já tinha ido para o campo missionário. Então você precisa entender que você vai sem dinheiro. Você precisa entender que você vai sozinho. E a terceira advertência que eu queria falar para você, muito provavelmente, pela distância do local e pela sua idade, é uma viagem de uma passagem de ida. Provavelmente, você não volta mais. O oleiro olha para o pastor, fala, posso orar? E ali mesmo abaixa a cabeça, ora e responde para o pastor: pastor, se o senhor me der um par de chinelos, de sandálias usadas, amanhã mesmo eu vou. O conde foi, pegou um par de sandálias, entregou nas mãos do oleiro. No outro dia de manhã, acordando muito cedo, indo ao encontro na casa do oleiro, batendo insistentemente, ninguém saindo, a vizinha saiu. Ela falou: pastor, o senhor procura quem? Estou procurando o oleiro. O oleiro saiu muito cedo, ainda estava escuro, e ele confiou todos os bens da sua casa para mim. Nunca mais ninguém ouviu falar desse oleiro. Nem sabemos o nome dele. Mas o que sabemos hoje é que muito provavelmente 50% dos esquimós do Polo Norte são nossos irmãos em Cristo. Eu fico pensando qual é a diferença do oleiro para nós. A diferença é que esse oleiro, tendo recebido tão pouco, obedeceu. E nós muitas vezes temos recebido tanto e não obedecemos. Que Deus nos ajude a entender essa necessidade de mais trabalhadores para a sua seara. Que Deus cumpra em nós o seu propósito, abrindo a nossa mente e nos fazendo obedientes. Vamos orarmos? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto, até pelos alertas, pelas exigências que o Senhor coloca. O Senhor mostra para nós que é um privilégio sermos seus trabalhadores, mas também nos conscientiza das grandes barreiras, das grandes dificuldades que nós temos. Não apenas eu e a Mara, ali no Amazonas, não apenas os nossos colegas de missão, mas todos aqueles que estão aqui, que trabalham na tua obra, podem perfeitamente testemunhar dessa realidade, as grandes dificuldades. Mas o resultado é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo vem do Senhor. Por isso, tira de nós qualquer peso de responsabilidade que não é nossa. Que possamos estar alegres, leves, livres, ó Deus, para poder continuar fazendo a tua obra, independente dos resultados. Que a maior alegria nossa, de fato, seja entender essa verdade, de que quando os nossos olhos se fecharem, quando pararmos de respirar, ou quando o Senhor voltar para nos buscar, que aí nós teremos uma amizade, um relacionamento livre, desimpedido, por causa das deficiências que nós temos do nosso pecado, que habita em nós. Nos dá, Senhor, o entendimento de que o tempo passa muito rápido, que o Senhor possa usar, continuar usando a vida dos nossos líderes, presbíteros, pastores, mas que mais pessoas no seio da tua igreja aqui na Rui Bituruna possa se colocar à disposição para fazer a tua obra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.